To check your call quality, record a short message after the tone. Then wait to hear how you sound.
Sound. So.
Here's what I've heard.
Sound. So.
If you like what you heard, then you're all set. If not, check your audio device settings and try again. Goodbye. To check your call quality, record a short message after the tone. Then wait to hear how you sound.
Sondas.
Here's what I've heard.
Sondas.
If you like what you heard, then you're all set. If not, check your audio device settings and try again. Goodbye.
Som 2, 2.
P. Pá. Pá. P.
Pá. Pá. São dois T E
To check your call quality, record a short message after the tone, then wait to hear how you sound. Here is what I've heard. If you like what you heard, then you're all set. If not, to check your call quality, record a short message after the tone, then wait to hear how you sound. Here is what I've heard. If you like what you heard, then you're all set. If not, check your audio device settings and
são 2, 2 e
tá vendo? É.
P, pá, pá.
Ok. Você tá tão muito baixinho.
To check your call quality, record a short message after the tone, then wait to hear how you sound.
Teste 1, 2.
Here is what I've heard.
Teste 1, 2.
If you like what you heard, then you're all set. If not, check your audio device settings and
Muito bem. Cumprimento as minhas caras colegas deputadas do Partido Socialista que estão aqui, a senhora vice-presidente, a deputada Elsa Paes. Cumprimento quem é que está online, é a senhora deputada Sofia Matos, do PSD. E pronto, entretanto, eventualmente chegarão mais outros deputados, mas só para não estarmos a perder muito tempo, estamos aqui um bocado pressionados com o tempo, quer da sala, quer de compromissos pessoais. Pronto, é com muita honra que eu dou, enfim, que damos aqui o pontapé de saída para a constituição deste Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Turquia. Eu pessoalmente já faço parte deste Grupo Parlamentar desde há duas legislaturas atrás e, portanto, enfim, agora fui empossado como Presidente, considero uma honra, até porque tenho tido sempre muito boas relações com os representantes diplomáticos da Turquia em Lisboa, designadamente a atual embaixadora, a senhora Leyla Uker, e os três embaixadores anteriores. Boa tarde.
Posso?
Sim, faz favor. Isso é indiferente, se não quiser. Eu penso, isto temos aqui uma ordem de trabalhos, não é? A designação da mesa. Ora bem, a questão da mesa, eu creio que está resolvida por... logo ao início, porque, enfim, houve uma designação, uma negociação, chamemos-lhe assim, entre os grupos parlamentares no sentido da atribuição das presidências, vice-presidências, e, portanto, é uma situação estabilizada. A senhora deputada Elsa Paes é com muito gosto que eu vejo ser vice-presidente deste grupo. Eu assumirei a presidência. Há aqui a questão de, enfim, de eventualmente haver um segundo vice-presidente. Devo dizer que, digamos, há aqui um contingente, digamos, sobretudo os dois principais partidos, o PS e o PSD, para as vice-presidências. Neste caso, a vice-presidência seria atribuída ao PSD, mas como o PSD tem apenas três para designar nessas situações, e tendo em consideração a minha experiência neste grupo parlamentar e mesmo nos outros, eu acho que podemos perfeitamente dispensar a segunda vice-presidência e, portanto, a questão fica estabilizada com os membros e com a senhora vice-presidente e comigo. Se concordarem naturalmente. Agora, o plano de atividades é que eu não... Já há alguma proposta ou ainda não? Sim, então pronto, mas também neste momento, enfim, no fundo há aqui um plano de atividades que vem de trás. O plano de atividades está forçosamente condicionado, fortemente condicionado, eu diria, pela situação pandémica, é inevitável. Mas ainda assim eu creio que se pode avançar com algumas questões e depois eu penso que podemos recolher contributos ou pedir contributos a todos os deputados que fazem parte do grupo, depois complementar com, digamos, com aqueles que têm sido os planos de atividade normais. Há aqui, digamos, aqui dois eventos da praxe nestes grupos parlamentares, e o da Turquia não é exceção, que é a questão de convidarmos a senhora embaixadora para um almoço e dela nos convidar, não é necessariamente esta a ordem, e dela nos convidar para um almoço na embaixada, que aliás eu já a conheço da legislatura anterior, que já se prontificou. Agora, temos esta condicionante, mas eu creio que, tendo em consideração as belíssimas instalações da Embaixada da Turquia em Lisboa, tendo em consideração o magnífico sol que está a fazer por estes dias, provavelmente, se eu sugerir à senhora embaixadora que possa haver um almoço, e que o almoço até possa ser, em vez de ser dentro de casa, mas ser no jardim, se calhar estaremos todos à vontade para isso, e isso poderá ser um belíssimo arranque, mas eu encarrego-me de falar com ela. Também ela irá enviar pessoalmente a cada um dos senhores deputados, digamos, as congratulações pelo arranque. Ela estava ansiosa pelo arranque deste grupo. Todos os grupos tiveram este atraso, como nós sabemos, estamos todos fortemente condicionados, e para ela é importante. E eu combinei com ela, e também quando teve cá o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, que teve a amabilidade de me receber, não foi sequer o meu pedido, foi a embaixadora que me encaminhou, sabia que eu ia ser o Presidente, embora isto não tivesse constituído, foi um pouco abusivo da minha parte avançar como Presidente de uma coisa que ainda não existia, mas como já estava designado, tive uma reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, onde ficou acordado que há um grupo homólogo com género na Grande Assembleia do Povo Turco, em Ankara, e, portanto, no sentido de haver uma conference call com os deputados de cá e de lá, e, portanto, para se conhecerem e para eventualmente, quiçá, não é muito comum por causa de questões orçamentais, mas quiçá, e eu penso que se há algum grupo que tem condições para isso, este é um deles, de podermos, eles poderem cá vir e nós, eventualmente, não sei se todos, se apenas uma parte, podermos deslocar-nos à Ankara a visitar a Grande Assembleia. E, portanto, relativamente ao plano de atividades, eu entro nos outros assuntos e depois, obviamente, passo-vos a palavra, naturalmente. Eu gostava aqui, já estávamos aqui a falar um pouco em off, mas dizer o seguinte. A Turquia é uma realidade muito forte, não é no panorama europeu, é no panorama da Euroásia. Portanto, toda esta vasta massa continental que se estende desde Lisboa a Vladivostok, como é costume dizer-se. E se há país que representa bem esta diversidade e esta transição Ocidente-Oriente e que é paradigmático, é efetivamente a Turquia. E eu penso que nós temos de distinguir claramente, e é válido para a Turquia como é válido para qualquer outro país, aquilo que é o regime turco, os órgãos, as instituições políticas turcas e o povo turco, e portanto é nessa perspectiva, ainda há bocado estávamos a falar aqui relativamente à questão da Convenção de Istambul e o facto da Turquia recentemente ter abandonado a Convenção de Istambul, que até é um bocado paradoxal porque tem o nome, não é da capital histórica da Turquia, do Império Otomano, e da cidade, sem dúvida, mais desenvolvida da Turquia, a maior cidade da Turquia e a maior cidade da Europa, paradoxalmente, tem um tamanho superior a Londres e um número de habitantes superior a Londres, e portanto é um facto um bocado paradoxal, como algumas tendências, acho que podemos falar abertamente, alguma tendência iliberal do atual regime turco, ainda que fundamentado numa eleição, e portanto formalmente sendo uma democracia, tendo órgãos, mas há uma coisa que eu acredito conhecer minimamente, que é que a Turquia é uma sociedade vibrante, e sobretudo a cidade de Istambul, que é muito populosa, é uma cidade vibrante e é uma cidade que é intrinsecamente democrática, e isso ficou à vista relativamente às eleições autárquicas e à vitória do candidato que é, neste momento, o Presidente da Câmara, o Mayor de cidade de Istambul, e que se assume, e que eventualmente poderá assumir-se como uma alternativa ao atual Presidente Erdogan. Se bem que, devo dizer que, a nível da Assembleia da República, nós não temos nada, e, portanto, a nossa relação faz-se essencialmente com o Parlamento da Turquia, que é unicameral, como o nosso, e com, neste caso, com o representante do Governo aqui, que é a Embaixada da Turquia, designadamente a senhora embaixadora, que é, quando a conhecer, não sei se já tiveram a oportunidade de falar com ela, se não, que é absolutamente encantadora e muito empenhada no aprofundamento das relações entre os dois países. Porque há, Sr. Deputado Isora Moraes, tudo bem, porque é óbvio que, e estava aqui também a trocar impressões com a Sra. Deputada Elza Paes antes da reunião começar, este aparente esfriamento de relações entre a Turquia, que é um aliado, e estamos aqui na sala da Comissão de Defesa e, portanto, isso é fundamental, é um aliado muito forte e muito leal daquela que é chamada Aliança do Atlântico Norte. Aliás, a Turquia tem as segundas forças armadas mais numerosas no panorama da NATO, convém não esquecer. Enfim, depois há ali uns problemas geoestratégicos locais que resultam ainda da ressaca da Primeira Guerra Mundial, na qual a Turquia fazia parte, digamos, da aliança que foi derrotada, juntamente com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha, e que, de alguma maneira, acabou com o Império Otomano e, sejamos francos, preparava para acabar, por isso simplesmente, com a existência de Turquia como um mínimo, e de abrir os estreitos. A Rússia preparava-se para tomar conta dos estreitos, porque ali é a passagem geoestratégica, uma das mais fundamentais do mundo, tão importante como o canal de Suez, a questão dos estreitos de Dardanelos e do Bósforo. Passa ali tudo o que vai para o Mar Negro e tudo aquilo que serve, por exemplo, países como a Ucrânia, é a saída para o mar da Ucrânia, a principal saída para o mar da Rússia e de um conjunto vasto de países, portanto é uma região da maior importância. E, portanto, este renascimento e o reerguer da Turquia com o chamado pai dos turcos, o Mustafa Kemal Atatürk, que fez a Turquia moderna. Simplesmente a Turquia moderna, e se olharem para o mapa, veem que de forma paradoxal, ficou amputada de todo um conjunto de ilhas, as ilhas do Mar Egeu. E que explica muito da situação atual dos refugiados. Isto é, A ilha de Lesbos, que é onde é o principal fluxo de refugiados, fica a cerca de 30 km do continente turco. Portanto, fica à vista, praticamente. E, portanto, explica muito, e depois há essas questões, enfim, dos interesses. Há a questão ainda por resolver do Chipre, que é uma questão complicada. Há até uma tensão permanente com a Grécia, não só por causa do Chipre, mas, enfim, por rivalidades históricas, outro aliado da NATO. E há, houve um forte empenho no início, digamos, desta magistratura de Erdogan, como primeiro-ministro e como presidente, uma tentativa forte de aproximação à integração na União Europeia. Houve um conjunto de dossiers, enfim, como sabem, é um conjunto de requisitos, digamos, uma checklist que os países têm que cumprir antes de poderem aderir. A Turquia cumpriu uma série deles. Aliás, deve-se a isso, por exemplo, à abolição da pena de morte na Turquia. Foi, digamos, era um dos pré-requisitos. Nenhum país da União Europeia, neste momento, tem pena de morte. Espero que, enfim, apesar de algumas tendências, que não haja uns que revertam esta posição. Mas, a outros ficaram. Devo dizer que, de parte a parte, e a União Europeia tem algumas responsabilidades, designadamente a França, a Alemanha também um pouco, onde existe uma comunidade turca muito forte, muito numerosa, mas sobretudo a França, em que há uma tensão muito grande relativamente à Turquia. E depois a Turquia, como enfim, é um país poderoso, é um país com 80 milhões de habitantes, é um país com uma área geográfica vasta, é um país que faz parte do G20, é um país poderoso. Basta ir a Istambul, quem conhece, e verifica que, de facto, a Turquia é um país muito poderoso, é uma potência, tem um grande exército. E, portanto, há aquela memória histórica da tentativa de humilhação e, independentemente do regime, eu diria, e por maioria de razão com um regime mais dependor, mais conservador, mais nacionalista, há uma tendência de, digamos, de reagir com alguma sobranceria. E, portanto, Portugal sempre teve uma posição muito favorável à integração da Turquia. Acho que a Europa ganharia muito com a integração da Turquia. Ganharia massa crítica, ganharia até a capacidade para a defesa comum, etc, etc. Bom, mas isto é as questões de regime. Acho que elas não impedem as divergências que nós possamos ter com algumas situações que se verificam. Não impede que possamos ter uma excelente relação com os representantes turcos, designadamente com o Parlamento Turco e com a Embaixada da Turquia. E calmo, que acho que já falei demais. Passo a palavra à Sra. Vice-Presidente e depois aos outros colegas que queiram intervir. E muito obrigado.
Bem, só para cumprimentar, quero o Sr. Presidente, deputado Pedro Roque, quero aqui as senhoras deputadas, não sei se algum deputado nos está a ouvir online, dizem que é a primeira vez que estou neste grupo de trabalho com a Turquia, é um gosto, escolhi-o, porque justamente quero aprofundar esta relação Europa-Ásia e a Turquia é o país de fronteira e de diálogo essencial para podermos aprofundar aqui um conjunto de matérias. Estou muito triste, tal como também o Sr. Presidente já referiu, indignada mesmo, com o facto da Turquia ter abandonado a Convenção de Istambul. Eu, na altura, era secretária de Estado, estive na Turquia, na assinatura e nos trabalhos preparatórios desta Convenção, e, portanto, isto é absolutamente inadmissível, inexplicável, e depois vai ter efeitos em espiral, não é? Outros países, nomeadamente países europeus, onde a Polónia também, no que diz respeito a esta matéria, e a Hungria, já estão a dar sinais também de que poderão abandonar a Convenção. Portanto, Sr. Presidente, contará comigo com todo o empenho que me é habitual para trabalharmos em conjunto estas matérias. Não conheço de perto a Sra. Embaixadora, já estive com ela num ou noutro momento, mas penso que teremos também nela uma parceira central para os nossos trabalhos. Obrigada.
Muito obrigado, eu agradeço. Se mais alguém desejar intervir, esteja à vontade. Faz favor, Sr. Deputado.
Agradeço ao Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Vice-Presidente, os Srs. Deputados, as Srs. Deputadas neste caso. Eu é a primeira vez que faço parte deste grupo, tenho muito gosto em estar aqui, acho que a Turquia é um país de grande potencial dentro da Europa, é claramente a ponte entre a Europa e a Ásia, como o Sr. Presidente já disse. É um país muito jovem, tem cerca de 80 milhões de habitantes, onde a média de idades é muito baixa e, portanto, com grande potencial. É uma sociedade de grande potencial que gosta de novidades, de design, de produtos tecnológicos e, portanto, acho que pode ser uma grande oportunidade também para o nosso país. Estou disponível para tudo o que for necessário e terei muito gosto em conhecer a senhora embaixadora, que também não conheço, e acho que vamos aqui fazer um bom trabalho de relação com a Turquia. Obrigada.
Muito obrigado. E agora aproveitar o que disse, porque também a nível cultural é uma potência. O cinema turco é uma agradável surpresa. Há um conjunto de filmes, por exemplo, na plataforma Netflix, que eu aconselho a visualização. São filmes muito bons, bem realizados e com excelentes interpretações, e até há, enfim, joint ventures internacionais. Há um filme muito bom, que aliás, desculpa-me só esta parte, mas eu acho que é importante, que aliás estreou em Lisboa no cinema e digamos, o Grupo Parlamentar de Amizade na altura foi convidado pela então embaixadora, que eu não me recordo já do nome, porque há uma coisa que a Turquia tem muito má, que entre nós tínhamos ouvido, que é a língua é completamente impenetrável, mas que chamam-lhe uma língua altaica, não tem nada a ver com as línguas indo-europeias, e portanto eu até me esqueço do nome da embaixadora. Mesmo lá o Luca, eu tive que escrever aqui para não me esquecer. É terrível. Bom, mas isto para dizer o seguinte, o filme chama-se em inglês, eu não sei o nome em português, chama-se Water Diviner, e retrata precisamente estas questões que eu falei da Primeira Guerra Mundial e da sequência da Primeira Guerra Mundial e do nacionalismo turco, da criação do Atatürk e criação do Estado, as lutas com a Grécia que conquistou parte da Turquia logo no final, aquela zona de Esmirna. Isto está lá tudo muito bem retratado e tem a atuação de atores ocidentais, designadamente do aquele ator australiano que fez o... Eu não me recordo agora do nome, fez o Gladiator. É um ator muito conhecido, um ator australiano. Pronto, esse filme é excelente e é uma abordagem histórica da maior qualidade. Mas pronto, isto só para dizer que de facto também é importante por aí. Ora bem, eu creio que podemos chegar. Eu se não vir inconveniente, a senhora embaixadora ficou, provavelmente amanhã enviará um mail a todos, saudando. Eu falarei com ela, porque eu acho que esta ideia que eu tive, que me ocorreu aqui, nem sequer tinha preparado, de ela nos poder receber num almoço, nestas condições, não é? Aproveitando o bom tempo e o facto de ter um jardim muito agradável, ou mesmo, lá dentro, com as janelas abertas, que a mesa é relativamente grande, poderá ser uma boa ideia, ou, enfim, nós recebemos ali, as condições ali se calhar não serão as mais adequadas para um almoço com muita gente. Eu articulo com ela no sentido, porque parece que é importante esta, e depois de pensarmos então na tal videoconferência com os nossos homólogos turcos na grande assembleia turca, para, enfim, não podendo ser de outra forma, para haver aqui um primeiro contacto e depois eventualmente até, quiçá, podermos pensar, não sei como, mas logo se verá, numa eventual visita ao Parlamento em Ankara. Da minha parte, é tudo. Agradeço a vossa presença. A senhora doutora Júlia Almeida, que é a nossa brilhante assessora neste grupo de trabalho, acha que há mais alguma coisa? Em termos formais, está tudo ok?
Sim.
Podemos? Muito bem. Ok.
Obrigada
a todos.
Obrigada.